nós vemos essa data de 30 anos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma grande vantagem. Foi de fato um avanço que teve para a sociedade essa legislação, porque nem sempre uma legislação produz algo de diferente e venha a alcançar as estruturas sociais de modo a modificá-las. E isso aconteceu nessa legislação. Vamos falar brevemente aí do período histórico. Veja que essa legislação e outra muito importante também, que é o Código do Consumidor, que teve o mesmo efeito de mudar as relações sociais do nosso dia a dia, elas são da época do então presidente Collor de Mello. São de 1990. Então, até mesmo nessa época alguma coisa de bom aconteceu, porque essas leis estão vigendo desde aquela época de 1990, com todos os problemas que nós tivemos, né, democráticos de toda a ordem que foram, mas essas leis vieram com finalidade objetiva e produziram seus efeitos benéficos para a sociedade e estão produzindo até hoje.
Bem, Récio, e o que visa exatamente o estatuto, a legislação, então, do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente?
O objetivo principal do Estatuto da Criança e do Adolescente foi o estabelecimento do princípio da proteção integral da criança e do adolescente. E esse que é o objetivo, assim, principiológico da lei. E para poder fazer com que isso acontecesse, foram criadas as varas da infância e de juventude, que até então só tinha vara de menores, né? E foi criados os conselhos tutelares, né? Que estabeleceu, como vocês bem sabem, um conjunto de pessoas aí que são eleitas, inclusive, pelo povo, pela localidade, pela sociedade, para ficarem à disposição para fazerem a defesa e protegerem os direitos das crianças e dos adolescentes.
Quais as principais vantagens, a gente pode dizer assim, ou os principais avanços que nós tivemos ao longo desses 30 anos, então, Récio, de Estatuto da Criança e do Adolescente?
Para nós contextualizarmos, a criança é aquela que desde o nascimento até 12 anos de idade, né? E o adolescente de 12 até 17. Completos 18 anos, daí ele passa sob a vigência da legislação comum. Então, desde o período da infância e adolescência, ele não tem a prisão, a detenção, né? Em caso de descumprimento de norma legal, não há o cometimento do crime específico, mas sim do ato infracional, né? Então, a punição para esse menor vai ser de forma diferenciada. Mas quanto aos benefícios que foram produzidos, a gente viu numericamente que diminuiu muito, e aí talvez o dado mais importante é a mortalidade infantil, e diminuiu muito também a evasão das escolas. Então a criança é compelida a frequentar a sala de aula, sob pena de ter os pais terem até uma notificação do Ministério Público, da Delegacia de Polícia, especialmente do Ministério Público, para o comparecimento à sala de aula, a averiguação pelo Conselho Tutelar por que não está frequentando a sala de aula. Então, dentro disso, caiu muitos índices de ausência em sala de aula, que no Brasil estão apenas em torno de 5%, quando era muito mais do que isso.
Nós tivemos muitas melhorias, como você aponta, Récio, mas também nós temos muitos desafios ainda, apesar de termos a legislação vigente já durante aí os seus 30 anos. O que na lei ainda está previsto e que ainda o Brasil precisa se adequar?
A questão é que para o crime mais grave, por exemplo, vamos tirar, por exemplo, um menor, um adolescente cometa um homicídio ou um feminicídio, venha tirar a vida de alguém. A punição para ele é a internação, que se assemelha à prisão, mas é internação e ela se dá na fase e no período máximo de 6 meses. Aí, se houver extrema necessidade de continuar preso, o juiz poderá autorizar mais 6 meses dessa internação. Então, na verdade, a punição, ela é meio leve e temporária, não dá à sociedade a sensação de que alguém que cometeu um crime, por mais que ainda em tenra idade, está sofrendo a adequada punição.
Ou seja, a questão das medidas socioeducativas, na tua avaliação, deveriam ter um maior rigor, a gente pode dizer assim?
Deveriam ter um maior rigor, justamente, né? Até porque, então, no crime um pouco menos grave, se estabelece aquela condição de semiaberto. O semiaberto é praticamente aberto, não tem uma vigilância, não tem toda a estrutura, então o menor fica à sociedade, cometer um novo crime, quando comete um novo crime, aí ele é recolhido novamente, né? Aquela situação conhecida pela sociedade. Mas ainda assim é uma melhora, porque até antes nem isso nós tínhamos, né? Então ainda temos alguma resposta à sociedade na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Só fazendo um comparativo para nós, antes do Estatuto, como era a nossa legislação e agora, com o Estatuto já vigente há 30 anos, então?
Já faz muito tempo, né? Então, era a lei de menores. Então, a lei de menores, ela não tinha toda esta infraestrutura, todo este aparato, e quando era cometido um crime mais grave, o menor ia simplesmente preso. Só que a parte preventiva, educacional, para redução desses números, como da mortalidade e como do afastamento das escolas, não existiam. E esses são os grandes fatores, ou seja, a educação é que faz o distanciamento desse jovem, da criança, da criminalidade. Então, esse vem a ser o ponto mais importante. Porque o crime em si sempre vai existir, né? Então, daí a punição é importante, é não deixar chegar à situação do crime ou ato infracional, né?
E lembrando que o Brasil também esteve participando, então, da Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, isso ainda no ano de 89, Récio?
Sim, isso ainda em 89, se não me engano, foi no Brasil, né? Então, ali que se deu a abertura e logo em seguida a promulgação dessa lei.
Assinada, então, por 196 países, é importante a gente poder destacar. E agora, para a gente poder até estar encerrando a tua participação, em relação à questão dessas medidas socioeducativas, você falou da questão do rigor, mas entra também um debate que já está há muito tempo na nossa justiça brasileira, que é a questão da diminuição da maioridade penal. O que a gente pode destacar também a respeito dessa situação, Récio?
Bom, isso é uma questão bastante discutida, bastante polêmica.
daquele aspecto que foi criado, no sentido de que as medidas socioeducativas sejam aplicadas e que o adolescente, especialmente, Récio, ele possa ser ressocializado?
Está cumprindo a missão, porque se não fosse ele, a situação estaria ainda muito pior. Isso nós não temos dúvida. Agora, a ressocialização em si é um processo tão complexo e muito difícil de se atingir, né? Depende o grau dos crimes que foram cometidos, né? Então, todo crime tem a sua gravidade. Então, quando você ultrapassa um limite X, você já é um da criminalidade, você já é um indivíduo que pode ser considerado meio perigoso. Então, isso é um alerta. Não, aqui necessita de um cuidado, de uma punição muito maior. Agora, tanto mais leve for o crime cometido, mais fácil é a ressocialização. E quanto mais grave o for, mais difícil, o que sai impossível, essa ressocialização, como alguns falam, né?
A grande discussão da maioridade penal dos 18 para os 16 anos se refere à conduta, à consciência desse adolescente que tem pleno conhecimento dos seus atos.
Com certeza. Aí, se ele vai ter 16, 17 anos, ele está ciente do que ele está fazendo, né? Da gravidade do crime que ele está cometendo. E não é que ele foi junto com os outros e acabou cometendo um homicídio. Não, ele já tinha uma consciência praticamente plena daquilo que estava fazendo, né?
Além disso, Récio, acho que um importante avanço também em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente é a questão da exploração infantil, a gente pode dizer assim, com o trabalho infantil, que antes, né, dos anos 1990, tínhamos dados muito alarmantes no nosso país.
Eu vejo duas questões importantes aí a serem destacadas. Uma é essa que tu falou, do trabalho infantil, do abuso, né, que sem dúvida é prejudicial, mas por outro lado temos
a criança.